A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo. É preciso saber quem é que é você.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. E hoje os mestres do encanto, estarrecidos com o desencanto de si mesmos, o desencanto de todos e o desencanto do mundo. Quem sofre não pode ser mestre. Como um sofredor se intitula mestre? Mestre de quê? De sofrimento? Mestre de sofrimento e da multiplicação dos mesmos? Mas é da mania do inconsciente, que por ser inconsciente é vaidoso, é prova. Então, pela vaidade de querer ser mais do que todos, se intitulavam mestres. Querendo ser mais do que todos. E mestres da vaidade, mestres do orgulho, mestres das aparências, mestres do sofrimento, mestres das ambições, das guerras, das lutas e das brigas, mestres que nunca conseguiram a sua paz, nem a paz de todos. E assim, o mundo estava cheio de mestres sofredores, mantendo o sofrimento de si mesmos. Quem sofre, ou um sofredor, que se julga um mestre de quê? De sofrimento? De mestre da matéria, mestre da podridão, mestre da lama, mestre que vive iludido, mestre das ilusões, das fantasias, da hipocrisia, da falsidade. O mundo estava cheio de mestres encantados, mestres que não sabem nada, não sabem de onde vieram nem para onde vão. Os mestres do nada, os mestres da escuridão, os mestres do nada que nunca souberam por que a água e o espermatozoide se tornam um ser. Os mestres do nada que nunca souberam o porquê do seu ser e por isso mestres do nada. Nunca souberam o porquê desse nada e por isso vivendo de aparências. Nunca souberam por que se transformavam dessa maneira, começando do nada e acabando em nada. O porquê de tudo isso formou-se em tudo aparente para viver de aparências. Esse tudo do nada que acaba em nada. Então, o que é que os mestres do nada sabiam? Não sabiam nada. Porque nunca souberam porque foram feitos desse nada, nem o porquê desse nada. E julgando serem aquilo que não são. Julgando serem de uma maneira e de uma forma que nunca foram. E assim, vejam a batalha do nada pelo nada. A batalha do tudo aparente. Hoje é tudo e amanhã não é nada. Hoje é tudo porque está vivo. Parece que é tudo. E daqui a um pouco, acabou-se a vida, o tudo do nada virando água. Então, o que adianta tanta luta, tantas lutas para nada? O que adianta tanta guerra, tantas brigas, tantas discussões para tudo acabar em nada? Guerreiros do nada, guerreiros vencidos pelo nada, ambição do nada. E o que adianta? Nada. A ambição desse tudo aparente, o que adianta? Nada. E assim, vejam como todos estavam dominados pelas ilusões, dominados pelo nada, por esse tudo aparente, e pensando e julgando serem aquilo que não são, se julgando um tudo, como se tudo fossem, se ridicularizando desse jeito, sem nada serem, por esse ser ter surgido do nada e acabar em nada. E assim, vivendo inconscientemente e pensando todos estavam certos. E hoje, vendo que o certo do nada nunca adiantou nada, o certo do nada hoje é certo assim e amanhã não é. Amanhã o certo já é de outra forma. Acabou-se aquele certo do nada. E assim, a procura do certo no nada e nunca encontrando. Como é que podiam encontrar o certo no nada? O que adianta o certo do nada? Nada. Porque o certo do nada acaba em nada, por ser nada. O certo verdadeiro não é esse. O certo, esse é o certo do nada. Por isso, geraram do nada, começaram do nada, começaram da água e acabando tudo em água. E onde está o verdadeiro, o certo verdadeiro? Somente na imunização racional. Então aí é que encontram um certo verdadeiro, porque na imunização racional sabem o porquê desse nada, o porquê foram formados da água e o porquê foram feitos da água e acabam em água. Hoje conhecendo o certo aparente e o certo verdadeiro. O certo verdadeiro que é a imunização racional e que, em que encontram tudo, de onde vieram e para onde vão. Este é o certo verdadeiro. O certo do nada nunca souberam. Nunca souberam de onde vieram, nunca souberam para onde vão, nunca souberam nada. No certo do nada, sabem que começaram do nada, mas não sabem o porquê do nada. Sabem apenas que acabam em nada, mas não sabem por que acabam em nada. Ficavam aí nessa matemática, pensando em tudo isso, tinham que ser assim mesmo, pensando que a vida fosse essa mesmo e vendo nas contradições em tudo que a vida não podia ser essa mesma. Mas não sabiam por que eram assim, não sabiam por que da vida ser assim, e por não saberem, falavam inconscientemente que a vida era essa mesma. Sem saberem o porquê da vida, ficavam nessas contradições, à procura do certo no nada e nunca encontrando, à procura do bem no mal e nunca encontrando. E os mestres do nada viviam encabulados, agonizando sempre para descobrirem a origem desse nada, e nunca conseguiram desvendar a origem desse nada. Então, viviam nessa luta infernal, dia e noite, sem saberem o porquê desse inferno assim ser, vendo que tudo tem princípio e tem fim, mas desconheciam a origem do princípio e o porquê do fim, e julgavam a vida ser essa mesma. Nascer, crescer, sofrer e morrer, sem saber porquê, sem saberem o porquê que nasceram assim desse jeito, porquê foram formados assim desse jeito, e sem saberem o porquê foram gerados assim desse jeito. Vivendo nessa terrível contradição, admitindo a mentira como se fosse verdade, e por tudo ser mentira, é que tudo se acaba. Se fosse verdadeiro, não se acabaria, e ninguém sabendo o porquê disso, sabendo que eram assim, mas como descobriu por que eram assim, nunca puderam, e por isso nunca souberam o porquê da existência desse mundo, nem o porquê da existência de todos os seres, vivendo aqui, mantendo todos os mistérios, sem terem condições de solucioná-los, e se considerando os verdadeiros parasitas, sem saberem o porquê dessa vida parasitária, e dizendo, estamos aqui consumindo e destruindo tudo que encontramos. Só viemos aqui neste mundo para destruir e para explorar, porque somos uns verdadeiros parasitas que só destruímos e consumimos tudo. Esse tudo aparente que ninguém soube de onde provém. Nós não sabemos o porquê somos assim, vivemos uma vida de parasitas, vegetando de uma forma mais desoladora que o próprio vegetal parasitário. Então, todos vivendo para consumir e destruir e explorar tudo que tem. E verdadeiros parasitas, por quê? Porque não sabiam nada de verdade e não sabiam por que tudo isso se formou e por que dessa vida, por que da morte, não sabiam nada. Mas hoje, com a cultura racional, com a imunização racional, todos ficarão sabendo e vamos diminuir essa destruição. Se não parar de vez, vamos pelo menos diminuir tudo isso, porque cada vez que destrói, todo mundo sofre por causa disso.
É verdade, né, Oswaldo? Essa mensagem do racional superior nos remete...
Como exploram, né?
Não, mas também não é uma necessidade, né? Eu estava iniciando que essa mensagem nos remete a uma série de protagonistas, vamos dizer assim, na história da humanidade, e nos faz lembrar um pouco, assim, para a gente não ficar muito contraído com a coisa, essa história de político, né? Parece que ele sabe tudo em campanha, mas depois, na hora do hora veja, ninguém sabe nada. Então é mais ou menos os mestres do encanto, vai por aí. Mas não é uma questão de atestar a incapacidade. Muito pelo contrário, que a gente às vezes, quando começa a ler o livro Universo em Desencanto, ao ver um assunto desta natureza, e nos remetendo à história recente da humanidade, nós achamos que ele está contra esse tipo de coisa. E não deixamos o tempo suficiente, que o próprio livro nos mostra, que se não houvesse os mestres do encanto, nós jamais sairíamos do estado de atrasado em que estávamos. Portanto, o verdadeiro Deus, ele não está aqui sendo contra isto ou contra aquilo. Que as pessoas, quando lê o livro Universo em Desencanto, acham que o autor está falando mal disto ou mal deste, ou que não respeita a crença deste ou a crença daquele outro. Quem não respeita é a pessoa que está lendo o livro, não sabe o que está escrito. Na verdade é isso. E eu falo um pouco por mim também, porque no início, quando eu iniciei a leitura, me sentindo meio que traído pelos mestres do encanto, essas questões religiosas, e não só religiosas, também científicas, me senti traído dentro da ciência, porque quando eu cheguei na faculdade achando que eu ia chegar lá para aprender o que eu não sabia, eu cheguei lá, você não vai aprender mais nada, porque ninguém sabe o que está ensinando, na verdade. Porque na hora que a gente perguntava o que é um potencial de energia, ninguém sabia. Ó, potencial ninguém sabe, mas nós sabemos que é diferença de potencial. Assim, diferença qualquer um pode estudar, né? Mas o potencial ninguém sabe o que é. Então, o que eu fui buscar na universidade, eu não encontrei. O que eu fui buscar na igreja, também não encontrei. Porque nem na religião, nem na ciência, nem na filosofia, a gente encontra aquilo que a gente quer. E as crianças de hoje também não estão encontrando isso. Por isso é que está havendo essa desistência da humanidade. E está havendo que realmente não era nada disso. Então, mas o racional superior não está dizendo que isto não esteja certo. Foi extremamente necessário. Porque se não houvesse essa mestria, né, essa formação desses mestres, desse encanto, nós jamais deixaríamos de ser atrasados como éramos. Porque a humanidade é que sempre foi atrasada. A questão é, o que equivale para tirar a humanidade do atraso? A verdade? Será que alguém sairia do atraso com a verdade? Não. Certamente que não. Se contasse a dura realidade desde o início, ninguém se salvaria, ninguém se desenvolveria, ninguém chegaria na fase da civilização. Teve que haver mesmo essa forma de desenvolvimento, e o Racional Superior, mais adiante, outros livros, nos deixa bem claro isso, que esta apreciação que eu estou aqui fazendo, que ele diz, é a consagração dessa forma de agir. Porque se não houvesse isto, ninguém sairia do atraso. Estariam todos na fase sem instrução, na fase das pedras, comendo uns aos outros, matando uns aos outros. Então, o que o racional fala aqui, né, diz, vocês se sentem enganados, mas foi mais negócio ser enganados e para tirar do atraso, e agora vocês reconheçam que quem estava errado mesmo não são os mestres do encanto, são vocês. Vocês é que escolheram o caminho das pedras. Então vocês foram viver nas pedras, não porque o mundo racional quis, nem porque outros quiseram. Nós fomos viver no mundo das pedras pelas nossas próprias decisões de atraso e de ganância e de materialismo e etc. Então os mestres do encanto cumpriram o seu papel. Parabéns. Mas agora estamos na fase racional, então é a hora que o racional superior, aproveitando um pouco essa coisa da que a gente se sente judiado pela história, né, desfavorecido pelo regime político que não deu certo para nós, mas ele agora vem e diz, olha, agora não é mais para você seguir essa linha, não é mais para você andar nessa conduta, agora você precisa saber a linha que você define para você, porque ninguém vai mais conduzir você, a não ser que você saiba quem está lhe conduzindo. Se você não souber quem está lhe conduzindo, você não será conduzido. Porque é o se conhecer. Você não vai deixar de ser conduzido, Oswaldo, eu, ninguém. Éramos ferramentas da natureza e continuamos ferramentas da natureza. Mas a natureza mudando de fase agora, nós somos ferramentas do raciocínio. Então hoje nós sabemos que somos conduzidos pela energia racional. Antes, nós éramos conduzidos pela energia eletromagnética, só que ninguém sabia. Porque quem é conduzido pela energia eletromagnética não sabe o que é energia elétrica, não sabe o que é energia magnética e não sabe o que está sendo conduzido. Pensa que sabe. Pensa, porque os mestres do encanto tiveram esse cuidado de não revelar a verdade, e não podia. Eles também não sabiam, é claro, mas tinha que fazer o papel certo, por não saber que não podia revelar. Mas também, se soubesse, não poderia revelar. Então, cada coisa no seu tempo, a fase agora é racional, e cada um decide aquilo que quer para si. Então, a cultura racional, ela é em favor de tudo e de todos. Isto aqui não é condenação de ninguém. Esta mensagem ela é muito forte, mas as pessoas às vezes se sentem até revoltadas. Poxa vida, me enganaram esse tempo todo, encantado. Mas se não fosse encantado e enganado, você jamais chegaria na civilização. Não é? Edvaldo, o que é que você acha? E essa análise, agora faça a sua análise também sobre isso.
É verdade, perfeitamente. Vamos ver um outro ponto muito interessante. Que a gente sempre acha que o mundo começou com o desenvolvimento técnico e científico. Na verdade, o mundo não começou com o desenvolvimento técnico e científico. O desenvolvimento técnico e científico foi uma desobediência às leis naturais da natureza. Não seguindo o alfabeto astrológico, entramos no desenvolvimento do artifício. Então, com o desenvolvimento do artifício, foi necessário o desenvolvimento técnico-científico. Então, entrou os mestres do encanto ensinando como viver no artifício. Artifício criado para a evolução de acordo com a sua vontade, o seu desejo. Desejo de ser médico. Mas você não nasceu para ser médico, mas é o desejo. Então, os mestres do encanto começaram a desenvolver técnica para quem não nasceu para ser médico. E formava-o em medicina, porque ele não queria ser o que nasceu para ser. Então, a desobediência ao alfabeto astrológico deu-se, então, início ao desenvolvimento do artifício. Então, houve necessidade dos mestres do encanto entrarem com os seus ensinamentos necessários, porque desobedeceram ao alfabeto astrológico. O alfabeto astrológico dizia que, com o tempo, chegaríamos à imunização racional, ao equilíbrio, ao desenvolvimento da máquina do raciocínio, e então seríamos orientados pelo mundo superior ao qual deveríamos voltar. Mas não quisermos esperar esse tempo. Achamos que poderíamos adiantar esse desenvolvimento. Começamos então a desenvolver a parte científica, a parte das filosofias, a parte da engendração, né, dos gregos, com suas engrenagens, queriam colocar o mundo de forma que tudo ia dar certo. Ó, vamos fazer assim que ia dar certo, vamos fazer assado que ia dar certo. Então, grossa enganação, porque nada deu certo até hoje. Então, passou-se a filosofia greco-romana, que nós hoje temos ainda resquício da civilização greco-romana, mas aquela civilização mesmo foi extinta, como a civilização dos maias e outras, a civilização egípcia, que era o top da época, uma das primeiras civilizações, essas civilizações primitivas que desenvolveram o alfabeto, os árabes com suas lendas, desenvolveram muito o alfabeto científico, alfabeto artificial. Mas todas essas civilizações, com toda sua sabedoria, não conseguiu resolver nada. Deixou sempre para a civilização futura. Ah, você lá que se vire, que se resolva. Então, chegou hoje no desenvolvimento técnico, científico, da internet, né? A internet coloca o ser humano em contato com o mundo todo em segundo. Isso é um prenúncio da imunização racional, onde você, onde estiver, você está ligado no mundo todo, em qualquer parte do mundo. Estando com o raciocínio desenvolvido, o raciocínio não ocupa espaço. Ele está no mundo racional, ele está em qualquer parte desse mundo material, está conectado a tudo e a todos, como se fosse uma internet. Mas a internet é um desenvolvimento científico, um desenvolvimento artificial. É necessário, sim, para o ser humano ver que é possível. É possível, com o desenvolvimento artificial, conseguir essa ligação com o mundo todo. Todos estando no mesmo lugar, estão em contato com tudo e com todos, vendo tudo e com todos. Mas com o raciocínio desenvolvido, isso será natural. Porque o ser humano não cria nada que não existe. E todo mundo sabe disso. Como é que você cria uma coisa que não existe? É mentira, ninguém cria o que não existe. Primeiro, é passado na cabeça do ser humano aquilo. Se aquilo é passado, é porque existe. Se é orientado para fazer aquilo ou aquilo outro, é porque existe. Então, quando o ser humano materializa uma informação, aquela informação existe antes dele materializar. Então, essa informação na internet, ela já existia. Ela agora está sendo materializada. Então, qual é a informação principal? É o desenvolvimento do raciocínio. Esse raciocínio desenvolvido, você está ligado a tudo e a todos. E ele não ocupa espaço. É um chip. Quanto menor, mais informação tem. É igual o computador. Quanto maior, menos informação, muito menos capacidade tem. O primeiro tinha, acho que, o tamanho de um prédio. Hoje já se carrega na mão, no bolso, né? Muita gente não carrega nem no bolso, carrega na frente. Então, quer dizer, a informação que se tinha antigamente está armazenada num aparelho pequeno. Então, muito menor é o raciocínio. E nesse chip, nesse aparelho, está todas as informações registradas, todas as fases que o ser humano passou, todas as 21 eternidades, todas as fases seguintes que vai passar, que ele vai vivenciar, que ele vai acompanhar, ele vai ver, vai acompanhar no dia a dia, aguardando agora sim, agora sim, agora com paciência e serenidade, esperando a hora de tudo acontecer. Não dá mais o passo antes do tempo necessário. Espera que naturalmente o raciocínio vai se desenvolvendo. A fase racional, naturalmente todos vão desenvolvendo o raciocínio. Quem não desenvolver naturalmente vai descendo de categoria. Mas ele vai tendo um destino. O destino dele é o procedimento dele. Então, naturalmente procedendo racionalmente, que racionalmente significa, sabe o que quer dizer racionalmente? Significa não fazer o mal, não fazer ao próximo aquilo que você não quer para você. Isso é racionalmente se falando. Então, se você age racionalmente, não prejudicando a ninguém e também não se prejudicando, você naturalmente vai evoluir para a fase seguinte e vai conseguir a fase, vai chegar à fase de aparelho racional pleno, onde você vai se entender com tudo e com todos, porque o raciocínio sabe das diferenças de cada um. Quem tem raciocínio desenvolvido sabe a diferença daquele, né, de um para o outro. Então ele não vai contrariar o outro, porque sabe que aquele outro já tem uma diferença e que ele não gosta disso ou daquilo. Então, se ele contrariar é porque ele quer, é porque ele está provocando. Então, quem desenvolve o raciocínio não quer sofrer, então não vai ficar procurando confusão onde, né, ele sabe que vai ter confusão. Profe?
É só para acrescentar que quando você estava falando da internet, eu estava me ligando naquela coisa. Cada fase da humanidade, na história da humanidade, tem os seus ciclos, tem os seus pertences, tem aquilo que é próprio e característico da fase. A internet, ela já é uma descoberta da fase racional. Então ela vem dentro da fase racional para descaracterizar e abortar tudo que era da fase de animal racional. Então a internet já é um feito da fase racional, mesmo que tecnológico, mas você falou muito bem, e é só para lembrar isso. O que surge a partir de 1935 para cá são feitos para o desenvolvimento do raciocínio. Isto é universal, é inevitável, não tem como fugir disso. Os coroas que me desculpem, mas tem que aprender a usar o celular. Vocês precisam, eu preciso. Não adianta, viu? Não adianta fazer jogo corpo duro. Até o doutor Carlos.
Eu não quero isso, eu não quero. É, não quero saber dessa
coisa
máquina.
De maluco, né? É. Mas precisa. Até o doutor Carlos, que era neófito hoje, já sabe que é o WhatsApp, essas coisas.
Era analfabeto digital agradecido.
Então, era um analfabeto agradecido, né? Mas. Analfabeto digital. Mas a gente começa hoje a perceber, esses são os feitos da fase racional e não adianta fugir deles. Mas tem a dupla finalidade, com todo o respeito agora e enaltecimento, para você não ficar pensando que também a coisa é moleza assim. Tem a dupla finalidade, porque como nós estamos na fase de recuperação e na fase de liquidação, você vai escolher qual delas e a tecnologia está aí para facilitar a escolha. Ou você afunda de tanto usar celular, ou você usa o celular para as coisas boas e sobe. Claro, por isso é que tem que haver o equilíbrio de tudo, e nós temos que aprender isso. Então, o pensamento saindo de ação, ele libera geral, e você pode pensar, imaginar o que você quiser. Surge essa coisa toda que não deixa de ser endiabrado para o conhecimento antigo, mas que ao mesmo tempo, por ser endiabrado, está bem pertinho de Deus, porque pelo outro lado extremo, né? É onde a gente começa a perceber a utilidade daquilo que também era endiabrado. Vai facilitar muito o acesso à informação. E quem conhece, pode se desenvolver o raciocínio. É isso, doutor Carlos?
É isso aí. Mestres do Encanto. Mestres do Encanto, como leu Oswaldo aí, oitavo volume da obra Universo em Desencanto. O nome do livro leva Desencanto e ele está falando de Mestres do Encanto. Então, mestres do encanto são diferentes de sábios verdadeiros, de guias verdadeiros, de gente que entrou para a história porque era ligada ao astral superior. Esses mestres do encanto, eles estão no curso primário, a espiritualização ou o artifício. Na espiritualização ainda conhece o mundo invisível um pouco, no artifício nega a realidade do mundo espiritual. mas é tudo o astral inferior. Mas quem não sabe nada, ele tem que ser alfabetizado, né? A criança não sabe escrever, aquela professora lá de alfabetização, ela é mestra para aquelas crianças. Para quem vai fazer artes plásticas, vai ter um mestre de artes plásticas. Tudo isso do encanto. Quando chega numa arte marcial, por exemplo, nós temos um mestre aqui de arte marcial, o Edivaldo. É, a pessoa tem disciplina, tem que disciplinar o seu campo, a sua energia pessoal, tem que se esforçar para educar a mente. Alguns chegam no chamado Satori, né? Um estado superior de consciência, equivalente ao Samadhi, ou Samadhi dos indianos, pela yoga. Mas esses são raros, são muito poucos, mas precisa de uma disciplina da energia pessoal. Então tem mestres e mestres, né? Mas está indo tudo dentro do encanto, por quê? Porque são todos médiuns. Ah, mas e um professor de ciências materialistas? Ele também é, só que ele não vê, ele não se conhece. De filosofia, balofestia, a mesma coisa. E com relação à parte das crenças, também aí fica o problema que eu falei no outro programa, que é a questão do curso primário. Se tem muito mistério, não tem a verdade das verdades completa. Essa verdade das verdades completa foi guardada agora para o terceiro milênio, para satisfazer a todos. E agora ela está aí. Chama-se cultura racional, a cultura de Deus que está nos livros Universo em Desencanto. Agora, sobre esses sábios do passado, eles tinham ligação com o astral superior, tinham conhecimento do curso secundário. O que eles tinham em comum, que eles sabiam. Os sábios do passado, se pesquisar parte de sufismo, que é o esoterismo dos judeus, a cabala, que é o esoterismo dos judeus, o sufismo é o esoterismo do Islã, dos árabes, gnose cristã primitiva, século I, a parte esotérica do budismo e do hinduísmo, todos eles têm informações que a criação desse segundo mundo foi a queda de uns tantos do primeiro mundo, e que, depois de estarem aqui no segundo mundo, são os mesmos a nascer até que no futuro virá um terceiro milênio, que agora chegou. Mas essa informação os sábios do passado tinham, mas era uma coisa muito oculta. Não é tipo escola primária que todo governo é obrigado a fornecer para o povo todo, né? Então é uma escola secundária, poucos estavam maduros, esses poucos frequentaram, uns tantos entraram para a história como profeta, como astrólogo bom desses que acerta, etc, etc. Agora, terceiro milênio só chegou agora, as revelações inéditas que estão no livro Universo em Desencanto, para quê? É curso superior. Quem está nos assistindo são habitantes do mundo racional, do nosso mundo de origem, são puros, limpos e perfeitos. Não tem comparação com os espíritos do astral inferior. Não tem comparação, não tem termo de comparação, embora a gente sempre diga que a humanidade tem uma dívida de gratidão com o mundo espiritual, porque nos lapidou. Nos lapidou bastante, a gente sofreu, mas amadureceu e, enfim, chegamos no terceiro milênio. E com a imunização racional vem a racionalização, e aí vai chegar a concórdia universal, o paraíso racional, que sempre foi sonhado por todos de bom coração. Enfim, com o desenvolvimento do raciocínio, a pessoa é orientada onde ela estiver, em seu lar, onde ela estiver, é orientada em tudo para o seu equilíbrio aqui na vida da matéria enquanto durar. Ah, mas e na espiritualização tinha uma orientação, como o Edivaldo até falou no outro programa, sempre, em todos os meios tem, até quem descer de classe tem uma orientação puramente magnética, né? Só que a orientação era com guias do astral inferior. Na espiritualização, mediunidade, são guias invisíveis do astral inferior, os quais também não sabiam a origem deles mesmos, só sabiam muito mais do que a gente, porque eles não morrem, são seres eternos no campo eletromagnético. E o ser humano é obrigado a se transformar, entre aspas, chama de morrer. Mas então, guia verdadeiro, sábio verdadeiro, ele tem que conhecer a energia, no mínimo mediadora racional, que é a da meditação. Mas agora é direto a energia do raciocínio, porque o raciocínio faz a revelação dentro da pessoa. Não precisa ir a lugar nenhum. Pode, se a pessoa gosta de frequentar um meio e tudo mais, não tem nenhuma contraindicação, nenhuma. Nós somos em favor de tudo e de todos. A cultura racional é a continuação da ciência, de todas as filosofias, crenças, religiões. Não somos contra nada, nem contra ninguém. Quem for contra alguma coisa está contra o conhecimento racional. A gente não quer isso. Nós somos pela concórdia, pela paz, pela união. fraternidade universal. Então, eles não sabiam a origem deles, nem a nossa. Agora que chegou a revelação definida e definitiva da verdadeira origem da humanidade, da verdadeira origem desse segundo mundo, a energia racional materializada nas letras, nas palavras, nas mensagens do Racional Superior no livro Universo em Desencanto.
Nós falamos aqui de internet. A internet tem um lado bom também. Você pode encontrar muita informação na internet sobre a cultura racional. Nós vamos ouvir agora a música A Verdade Se Revelando, com Afrânio Machado.
Está chamando, vejo as estrelas sorrindo, os astros estão dançando. No céu uma porta se abriu, um povo de branco entrando, as profecias se cumprindo, a verdade se revelando, as profecias se cumprindo, todo povo está cantando. Errar o caminho, não há mais o que duvidar. Nunca estiveste sozinho, é que nunca soubeste enxergar. E se enxergar é ver, pra ver é só estudar. A cultura racional, pro nosso mundo retornar. E se enxergar é ver, pra ver é só estudar. A cultura racional pro nosso mundo retornar. Desperta, meu filho, pras coisas que eu vou lhe ensinar. Mesmo que durma pensando, raciocinando, você pode acordar. Há um novo sol se abrindo, e este não está queimando. É a nova aurora surgindo, quero ver o meu povo cantando. Emoção tomar conta do mundo, a tristeza se acabando, no universo só alegria, a voz de Deus está chamando. A emoção tomar conta do mundo, a tristeza se acabando, no universo só alegria, a voz de Deus está chamando. Yeah.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
E assim, o Brasil, terra abençoada pelo racional superior. A cor verde quer dizer lembrança e esperança de alcançar o bem da glória. O amarelo quer dizer o reino universal, o berço da salvação do universo. O azul quer dizer a morada definitiva de onde vieram. E o branco quer dizer paz universal. Estão aí as cores consagradas pelo racional superior. O verde quer dizer lembrança, porque ninguém plantou, nasce a esperança. Também quer dizer o verde, quem espera sempre alcança.
Muito lindo, né? É por isso que o Brasil é o berço da imunização racional. Bom, não sei se as pessoas têm playback, mas Oswaldo, poderia te pedir uma gentileza? Repete essa leitura, que muita gente talvez não tenha prestado atenção, apesar de que possa ouvir gravado depois, mas para quem está online, ao
e
ar...
É muito bom chamar a atenção, as pessoas que já leem o livro e às vezes passam por cima dessa lição aqui, dessa do oitavo da obra, que é muito importante isso. A cor foi consagrada, as cores da bandeira brasileira foram consagradas pelo racional superior. Isso é bom lembrar a todos os estudantes. Tem gente que ainda não entendeu. Então, vou ler de novo. E assim, o Brasil, terra abençoada pelo racional superior. A cor verde quer dizer lembrança e esperança de alcançar o bem da glória. O amarelo quer dizer o reino universal, o berço de salvação do universo. O azul quer dizer a morada definitiva de onde vieram. E o branco quer dizer paz universal. Estão aí as cores consagradas pelo racional superior. O verde quer dizer lembrança, porque ninguém plantou, nasce a esperança. Também quer dizer o verde, quem espera sempre alcança.
E assim, todos tratando de conhecer o que é imunização racional, como dito agora há pouco pelo Oswaldo. A imunização racional, para se imunizar o mais depressa possível, para ficar integrado à sua base de origem ou com sua base de origem, e assim nascendo o bem-estar em todos os pontos de vista, nascendo a verdadeira felicidade, por nascer em todos o verdadeiro equilíbrio racional, por estar em noite e dia, dia e noite em contato com sua base de origem, a planície racional, por meio da imunização racional, abrangendo todos, nominando todos, orientando todos racionalmente. Daí em diante, todos de bem para melhor sempre, nascendo o equilíbrio de todos no mundo, por estarem integrados à sua base de origem de racionais. O raciocínio é muito diferente do pensamento eletromagnético, que é dos animais racionais, livres pensadores. Então, o elétrico e o magnético faziam uma desregulagem tal no ser humano que a pessoa ficava descompreendida de si próprio, fazendo confusão de tudo, desconfiando de tudo, maldando tudo, enfim, uma desregulagem sem limite. Vivia igualmente a um bicho, por estar sob a influência do irracional, que é o fluido elétrico e magnético, zangando com tudo, nervoso com tudo, a impaciência, o elétrico e magnético molestava o ser humano, é um fluido destruidor. E assim, agora, conhecedores de toda a formação, havendo então a separação do animal racional para o animal irracional, o racional sob orientação do fluido racional, da imunização racional, sob a orientação do seu verdadeiro ser, e o irracional sob a orientação do seu verdadeiro ser, que é o elétrico e magnético, o animal racional de sua origem racional, governado e dirigido pelo racional, sua linha de racional, o seu ser de racional, o seu progresso de racional, enfim, uma verdadeira mudança muito grande, porque estava vivendo como bicho, irracional, sob a influência do bicho, do elétrico e magnético. E agora vão viver sob a influência do fluido racional, sob a influência da imunização racional.
É verdade. O ser humano, na classe de animal racional, não sabia que era dirigido, orientado, comandado pelos habitantes da baixa atmosfera. Hoje, na fase do terceiro milênio, ele sabe que era dirigido, orientado e comandado pelos habitantes da baixa atmosfera. Mas ele também sabe agora que ele pode ser orientado pelos habitantes do mundo racional. Veja bem, ele pode ser se ele quiser. Se ele quiser, através da leitura reflexiva, como diz o Dr. Carlos, do livro Universo e Desencanto, ele desenvolve o raciocínio. Com o raciocínio desenvolvido, ele entra em contato com os habitantes do mundo racional. Os habitantes do mundo racional, a orientação é sempre de evolução, vamos dizer assim para quem não entende, uma evolução espiritual. Onde você hoje chega numa igreja e a primeira coisa que as pessoas indagam é qual a sua situação financeira, qual o seu estado financeiro, né? Baseado nesse estado financeiro, ele faz um propósito para você. Olha, você faça isso ou aquilo que sua situação financeira vai melhorar, as coisas vão melhorar para você, tudo vai dar certo para você se você conseguir fazer o que nós vamos orientá-lo. Essa é a orientação do campo material. Isso é necessário, ninguém vive sem essa orientação, sem esse desenvolvimento. Agora, os habitantes do mundo racional, a orientação do mundo racional é voltar para o seu mundo de origem, é ensinar o ser humano que ele está vivendo hoje nesse corpo material, mas amanhã ele vai de novo estar em outro corpo material. Então, se ele não desenvolver essa parte racional que ele tem, ele pode nascer de novo em um corpo do animal irracional, numa classe inferior. Então, no terceiro milênio, a diferença é essa da informação. A informação que você tem do livro Universo dos Encantos, da cultura racional, é que, desenvolvendo a parte racional, você passa a ser orientado pelos habitantes do mundo racional, que vão lhe dar tudo o que é preciso e necessário para a sua subsistência na vida da matéria, inclusive um carro, se você precisar de um carro. Então, o que você precisar, você vai ter. Você não vai se abster de um carro se você precisar de um carro. Você vai ter o seu carro. Mas o objetivo não é o carro. O objetivo é você voltar para o seu mundo de origem. É conseguir uma elevação espiritual, uma elevação racional, um posicionamento diferente daquele de antigamente, que onde você... Não, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ser doutor, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo para a minha sobrevivência. Se eu não for doutor, eu não vou conseguir sobreviver. Mas hoje a orientação racional diz que você pode sobreviver como gari. Você pode sobreviver como gari. Quem está dizendo que o gari vive mal? Não vive mal. Ele vive dentro da sua... O sorriso. Não é gari? Ele é o sorriso, é uma celebridade. Para você ver que você pode sobreviver muito bem sendo pipoqueiro, sendo o que a natureza colocar para você, desde que você viva com as suas limitações e dentro de um conceito racional de não fazer mal ao seu vizinho, porque o seu vem aqui é meu. Então, vamos desenvolver o raciocínio, conhecer a cultura racional, o livro Universo nos Encanta. Você não vai se abster do que você precisa. O que você precisa, você vai ter. Na cultura racional, você vai ter o que é preciso e necessário para a sua sobrevivência na vida da matéria. E muito mais além, se você precisar. Muito mais além do que você precisa. Agora, é preciso você saber que essa vida não para aqui nesse corpo material. Se você tem um problema de fígado, de rins, não se preocupe. Se você tiver que morrer com esse problema de rins e de fígado, você não vai nascer de novo com esse problema de rins e de fígado. Mas se você fizer o transplante, você já vai nascer com um problema de fígado e de rins, porque você não cumpriu o seu karma. Isso é lei natural da natureza, gente. Não se pode fugir da realidade. O que se deve, tem que se pagar.
Se você foi lá no banco, fez um empréstimo exorbitante, depois você não pode pagar, vai falar para o banco que não pode pagar? Vai ter que pagar, ele vai tomar a tua casa, o que você quiser, o que você tiver, e vai ficar em possibilidade de fazer transações. É o que acontece no mundo material. Você faz dívida com a matéria, tem que pagar. E a dívida que você fez foi com seu fígado, com seu rins, você vai pagar. Entendeu? Não adianta fazer transplante, que quando nascer de novo, vai nascer sem o rins. Com esse mesmo problema.
Ou sem
cérebro. Então, vamos analisar que a matéria é passageira. Você tem que passar por o que tem que passar. Não adianta correr, se esquivar, porque vai passar nessa vida ou na outra. Pode nascer até como irracional com problema. Você vê cachorros que não nascem com problema do coração, uma série de problemas, igual como se fosse um ser humano. Então, para você ver que não adianta correr, você deve, tem que pagar. Vamos nos conscientizar de que se a natureza está cobrando, a natureza não é burra, não é idiota. Ela fez você, ela sabe como você é. Se ela está cobrando de você, é porque você deve. Então aceite a cobrança e pague. Se o banco está te cobrando, ele vai te provar que você deve, que você fez o empréstimo e já está correndo juros, você deve mais do que pode pagar. Mas quem mandou você fazer a dívida? Então é o nosso caso. Fizemos dívida com a natureza está nos cobrando. Então temos que pagar, para que quando nascemos numa vida seguinte, não tenhamos a mesma dívida para pagar. Porfírio.
É isso aí, não faça dívidas que o pagar é certo, é a lei. E essa é a lei muito importante. Mas nós estávamos aqui falando no início sobre os mestres do encanto, e depois falamos sobre o astral superior, e falamos também sobre o astral inferior. Eu creio que, rapidamente resumindo, como que foram formados estes mundos? Porque no mundo racional não existem mundos astrais. O mundo racional é um mundo de puros, limpos e perfeitos. E uns tantos habitantes do mundo racional, no uso da liberdade, adentraram uma parte de uma planície racional, como nos fala o racional superior, e que houve uma transformação naquela planície, e aqueles que ali permaneceram sofreram transformações. Mas as transformações que eles sofreram não foram por igual. Por quê? Os primeiros a perceber que a coisa ia ficar meio complicada, perderam um quê de vidas ou virtudes, como o racional fala, que essas virtudes foram perdidas por esses uns tantos, mas os primeiros, quando perceberam isso, paralisaram aquele progresso e ficaram depois numa camada que nós hoje chamamos de astral superior. Ainda não era um astral superior, porque era apenas um mundo racional. Então, o astral superior é formado pelos habitantes do mundo racional que perderam parte das suas virtudes, mas um pouco, mínimo. Então, eles permanecem numa consciência de puros, limpos e perfeitos, mas estão fora do natural, porque entraram na planície junto com todos. Então, os habitantes do astral superior são a força máxima que nós temos na natureza, mas porque são habitantes do mundo racional. Eles não perderam o conhecimento da verdade. Uns outros tantos, os que continuaram perdendo as virtudes, têm duas derivações, ou melhor, dois destinos. Os que perderam todas as virtudes e se extinguiram na água e na terra são os que vieram se materializar na matéria, que são os corpos na matéria. Somos nós, os seres humanos, na classe de animal racional e animal irracional, que somos fabricados pelo fluido elétrico e magnético. Mas outros tantos que perderam todas as virtudes, mas o corpo deles não se extinguiu sobre a água e sobre a terra. O corpo deles permaneceu em outras paragens, mas sem vida. Sem vida. E esses são justamente a formação dos habitantes do astral inferior, dos espíritos do astral inferior. É assim mais ou menos que o racional nos dá a noção de como que foram formados os espíritos, que se tornaram depois os mestres do encanto. Por que se tornaram mestres do encanto? Estes habitantes que perderam toda a vida e o corpo não. Não perderam o corpo, mas perderam a vida. E o corpo deles, que não se extinguiu na água e na terra, ficou no espaço. E que na medida que o sol,
a Lua, as estrelas foram se formando, que é a parte do fluido elétrico e magnético, ou energia eletromagnética, como queiram, é que eles foram reavivados, vamos dizer assim, porque o corpo deles estava intacto, de habitante do mundo racional, e eles se ligaram no fluido elétrico e magnético derivado da transformação. Motivo, razão pela qual os habitantes do mundo espiritual jamais poderiam nos revelar a nossa origem. Porque quando eles passaram ou voltaram a existir, eles já não eram mais habitantes do mundo racional. Eles eram os mesmos corpos, esse grupo, né, que não se extinguiram na água e na terra. Então o corpo permaneceu. É como que uma bateria, assim nos diz o racional superior, uma bateria que tivesse perdido toda a carga de energia racional, e depois que o sistema está formado, o mundo já existe mais ou menos formado, eles se ligam e ressurgem, vamos dizer assim. Esses são os habitantes do mundo espiritual.
Ô filho, quando eles se recarregaram, já estava tudo pronto. Então eles também não viram como foi feito.
Exatamente, exatamente. Mas os habitantes do astral superior sabiam. Mas o que está aqui no chão é o mais entrevado, vamos dizer assim, pura treva, porque está na classe de monstro, de selvagem, está tentando ser lapidado, ou melhor, está sendo lapidado pelas forças naturais, inclusive pelo astral superior, que já está mandando, de uma forma ou de outra, as intuições, vibrações, mas muito rude, porque o ser humano está na classe dos instintos. É os habitantes do mundo racional que se materializaram na água e na terra, que é aí é onde confere com a Gênese Bíblica. Mas a Gênese Bíblica esquece desses outros dois mundos cósmicos. Ele não mostra ali, pelo menos que eu tenha entendido assim. Se alguém me provar que sim, eu vou dar mais crédito ainda à Bíblia. Que ele, não só para concluir isso aqui, que quando a Bíblia, o Gênesis da Bíblia começa, ele fala do Espírito de Deus que pairava sobre as águas, mas a terra era informe e o mundo estava em trevas. E aí é que começa uma história que tem fundamentos, mas não tem base, não tem lógica, porque não está ligada no astral superior. Tem partículas de verdade muito bonitas e serviu para a nossa formação, por isso é que foi necessário os mestres do encanto, todo esse enredo da história da humanidade, para agora a gente chegar com a revelação do mundo racional, nós entendermos esses três mundos cósmicos que foram formados, que é o mundo racional, primeiro forma o mundo racional cósmico, depois forma o mundo do astral superior e depois forma o mundo do astral inferior, e o livro Universo em Desencanto tem os três cursos na sua constituição. O primeiro curso é o curso primário, que vai do primeiro ao sétimo volume da obra. O curso secundário, que vai do oitavo ao décimo quinto da obra. E o curso superior do Desencanto, que vai do décimo sexto ao vigésimo primeiro da obra. Então a obra Universo em Desencanto, com esses três cursos, curso primário, curso secundário e o curso superior do desencanto, é que vai nos revelar e nos dar essa verdadeira revelação do porquê que o mundo existe da forma que existe, do porquê teve que haver esses mestres do encanto, porque eles são habitantes do astral inferior, conduzidos evidentemente pelo astral superior, mas apenas, como que diz, conduzir sem saber como, porque os espíritos falavam para os aparelhos aqui na Terra de algo que eles não alcançavam, que era inatingível para eles, que era o astral superior. Quem frequentou a linha espiritual, ou mesmo de Kardec mesmo, porque essa é melhor. Não, a linha espiritual é uma só. É o curso primário do campo eletromagnético, porque os espíritos, todos eles são formados dentro do conjunto eletromagnético. O astral superior não é campo espiritual, está acima, e muito acima do campo espiritual, que muita gente faz confusão com isso. Então, o astral superior, que nos revela o racional superior, é um mundo intermediário entre o mundo espiritual e a parte material, e o verdadeiro, a verdadeira origem, que é o mundo racional.
Porfírio, e o astral inferior é que está comandando essa balbúrdia no mundo? Ou ainda tem outro?
É verdade, eu vou responder. Eu vou responder, ele já falou bastante. Sabe aquela marionete que você fica girando assim, dá carga, que você tem que dar carga, quando você solta ele já sai correndo. Você fica querendo falar, exatamente porque a fase racional do desenvolvimento do raciocínio nos induz a desenvolver cada vez mais. Então, quem nos comanda hoje é o habitante do astral térreo, não é o habitante do astral inferior. O habitante do
Abstrato do astral térreo é quem está comandando a humanidade. A humanidade está sendo comandada pelos habitantes do astral térreo, que são habitantes abaixo do astral inferior. O astral térreo está no campo material, por isso que chama-se astral térreo. Está no eixo da Terra. Os habitantes... Terminou a missão espiritual. Os habitantes do campo inferior, do astral inferior, eles subiram para uma categoria superior. Eles se afastaram porque eles orientaram bastante a humanidade e cumpriu a missão deles. Agora, como a humanidade, quem seguiu, seguiu. Quem não seguiu, não segue mais, porque agora quem está mandando é o astral térreo. Então, o que que se segue agora? Que se segue sempre o magnetismo, né? O magnetismo sempre do preto, do encarnado.
Botando fogo no mundo.
Fogo no mundo.
São os demônios na linguagem místico-religiosa. E o astral superior são os Meluquim de Elohim. São os anjos do Senhor, os anjos de luz. São terminologias conforme a linguagem. Né? Mas agora o astral terra é que está mandando na humanidade. E a humanidade está merecendo, né?
Mas
é só
tá
demônio,
mandando,
só demônio.
Bem, está mandando para quem está no pensamento e na imaginação.
Quem não quer se conhecer, tá?
Exatamente. Porque quem está começando a desenvolver o raciocínio já tem a proteção do astral superior e a orientação do mundo racional. Que aí é que começa a raciocinar. E o comando agora vai predominando o bem. Porque quem quer o bem, se liga no bem. Quem quer o mal, se liga no mal. É o juízo final. Cada um cuide da sua vida, porque ninguém tem que se meter na vida de ninguém. Osvaldo,
o brasileiro tem uma responsabilidade muito grande, porque o Brasil é a terra da consagração racional universal. É o berço da paz, o berço da verdadeira fraternidade e o berço da salvação eterna. Então, todos os brasileiros, nós já conhecemos, e quem não conhece cultura racional deve conhecer, porque o Brasil tem essa responsabilidade de levar para o mundo a paz. Então, esse inferno todo que está no mundo vai acabar com os brasileiros levando a paz para o mundo todo. Dia 18, Banda Racional em Teresópolis, às 9 horas da manhã, lá no alto. E em Vargem Grande também.
Depois que a banda de música que vem lá de Niterói, com a turma toda, vai fazer o desfile na feirinha, lá no alto, ali perto da feirinha. Depois, então, ela vai para Vargem Grande. É Alegre, né? Vargem Grande. Vargem Alegre é lá no Rio de Janeiro, desculpe. Povo de Teresópolis, eu sou de Nova Iguaçu, nem sou do Rio de Janeiro, é apenas o nome que a gente ouve mais. Vargem Grande, Le Canton, né? Tem inclusive pessoas conhecidas lá. Se a gente puder estar presente, estaremos presentes, né, Oswaldo? Você certamente, pertinho da sua casa, prestigiar esse evento em que a Banda da Cultura Racional vem divulgar a cultura racional aqui em Teresópolis, chamando a atenção do povo dessa cidade e visitantes, que a fase agora é racional. Chega de ficar no comando daqueles que não sabiam o porquê comandavam, que eram os mestres do encanto.
Então não perca tempo, leia o livro Universo do Encanto, conheça a imunização racional, cultura racional. Boa noite a todos, obrigado pela sua atenção. Salve.
São tantos os caminhos que você pode percorrer, o final será o mesmo, isso eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo.